reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
Em Josué capítulo 10, aqui nos versos 1 a 5, nós temos a confederação inimiga. O rei de Jerusalém reuniu um grupo de governantes que não eram naturalmente amigáveis uns com os outros, mas sentindo-se ameaçados pelos avanços de Israel e pela aliança dos gibeonitas com Israel, esses governantes se uniram. Se Josué não estivesse tão comprometido em cumprir a ordem de Deus a respeito de Canaã, não haveria necessidade de se opor a eles. E era também crucial para Israel manter Gibeão no controle, né, assim, contra o ataque dos cinco reis inimigos, porque Gibeão controlava as passagens para o centro e o sul da Palestina. Mas Deus lutava por Israel. É o que nós podemos ver na história do dia mais longo, aqui em Josué capítulo 10, versos 6 a 15. A noção do verso 13 aqui parece ser a de que o sol parou ou diminuiu em seu curso no céu. Não, na verdade não é o sol que se move nos céus, mas a terra girando em seu eixo é que marca o dia. O escritor inspirado usou a linguagem popular da época ao descrever assuntos de ciência. Tipo, hoje em dia a gente fala do nascer ou do pôr do sol, mesmo sabendo pela ciência que sol não nasce, que sol não morre. A gente usa essa linguagem, né? Nascer do sol, pôr do sol, né? E tem gente que fica tentando, por exemplo, calcular a impossibilidade de que, por exemplo, uma interrupção na rotação da Terra teria efeitos desastrosos sobre a própria Terra, o sistema solar, o universo. E essas pessoas esquecem que estamos falando de um milagre realizado por Deus. Ou seja, se Ele é capaz de fazer um dia ser maior, também é capaz de controlar todo o resto que isto envolve. Por quê? Porque milagres não se explicam. Milagres se aceitam no cumprimento do propósito divino. A palavra hebraica para pararam, aqui em Josué capítulo 10, versos 12 e 13, é a mesma palavra usada lá em Josué capítulo 3, verso 16, para indicar que as águas do Jordão pararam. Os habitantes de Canaã tinham os deuses da tempestade, do sol e da lua. Ou seja, os milagres mostraram a impotência dos supostos deuses cananeus diante do Deus verdadeiro. Entende? Agora, dos versos 16 ao 43, nós temos a campanha do sul. Nela, os capitães do exército israelita colocaram seus pés no pescoço dos reis conquistados. Era um procedimento comum no Antigo Oriente Próximo que simbolizava vitória completa e subjugação total. Vitória dos que pisavam e subjugação dos que eram pisados. Tipo a vitória do Messias sobre seus inimigos, né? E aqueles cinco reis tiveram que ser mortos. Da mesma forma, nós devemos matar aquele pecado que tão facilmente nos assedia. E eu tenho que me perguntar quais pensamentos e ações sinistras estão escondidos dentro da caverna da minha vida. O que eles, com o poder de Satanás, planejam fazer comigo? Com o poder do Espírito Santo, tenho o privilégio de arrancar aquelas pedras da frente daquela caverna, agarrar aqueles demônios pela garganta e crucificá-los em nome de Jesus, confessando minha necessidade de seu perdão e minha possibilidade de viver com Cristo como vitorioso em minha vida. Depois de completar a campanha do sul, Josué e o exército dele voltaram para Gilgal, aquele lugar onde eles tinham erguido um monumento comemorativo da travessia do Jordão, né? É revigorante quando soldados exaustos retornam ao lugar onde podem contemplar a lei e o amor de Deus. Retorne à sua leitura bíblica, guerreiro, e faça o reavivados!